oportunidade que não poderíamos enjeitar de falarmos da Fórmula 1 com um dos engenheiros responsáveis, podemos dizer, por uma parte, vamos dizer assim, por uma parte do sucesso da Sauber Alfa Romeo nesta temporada de 2018. É português, é o Ivan Ismael, que costuma passar com alguma regularidade aqui nos 16 válvulas para nos deixar as suas impressões, e aqui aproveitámos a passagem por Portugal para uma nova atualização, já aparece a Fórmula 1, vamos atualizar os conhecimentos que temos sobre a dinâmica dos Fórmula 1 em 2018, e por isso damos para já as boas-vindas ao Ivan, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui em Portugal, e vamos naturalmente espreitarmos aqui um pouco sobre aquilo que tem sido a temporada até agora. Por isso, Ivan, e depois das boas-vindas, pergunto-me se o sucesso, porque podemos dizer assim, comparando com a época anterior e quem sabe até com a outra época antes dessa, se o sucesso desta temporada de 2018 está muito baseada na aerodinâmica e da forma como a equipa Sauber Alfa Romeo soube se adaptar à regulamentação para 2018 e por isso estão a conseguir fazer uma temporada, podemos dizer, positiva. Ivan, será assim? Boa noite, bem-vindo.
Olá. Fala, boa noite. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Podemos falar um bocadinho daquilo que eu mais gosto.
Claro.
Que é o desporto motorizado, sobretudo a Fórmula 1 e a aerodinâmica. No que diz respeito a esta época, a evolução particular da equipa Alfa Romeo, Sauber ou mesmo das outras, acho que talvez a equipa da Alfa Romeo foi uma surpresa positiva, outras houveram não menos positiva, onde havia uma grande expectativa, por exemplo, a McLaren, onde se esperava que a troca motor solucionaria todas as questões, e assim não aconteceu. Mas no, na parte mais respeitante da equipa Alfa Romeo, temos visto a equipa apresentou-se ao longo da época com sucessivas atualizações. Arriscaria-me mesmo a dizer que deve ter sido a equipa que mais atualizações fez ao pacote aerodinâmico ao longo da época, até à presente data. Isso tem, obviamente, refletido um pouco os resultados. Já houveram outras oportunidades para se poder melhorar ainda mais pontos. Oportunidades essas foram perdidas, outras que se conseguiram aproveitar e melhorar bastante pontos importantes para a equipe.
Oh, Ivan, e pegando aqui nas suas palavras, fico com aquela sensação que neste momento é mais Alfa Romeo do que Sauber, e nas suas palavras vem-me confirmar isso ou não? Ou continua a ser Sauber Alfa Romeo, ou é a mesma coisa uma coisa ou outra, mas ou não?
É Alfa Romeo Sauber. Isso. É Alfa Romeo Sauber.
Há cada vez mais Alfa Romeo dentro da estrutura da Winwheel?
Dentro da estrutura não poderia precisar a esse ponto, mas a equipa é Alfa Romeo Sauber, é assim que será que nada.
Pronto. E notou-se, em relação à Sauber do ano passado, para a Sauber, Alfa Romeo Sauber deste ano, mudou muito nas condições, principalmente, vamos falar assim, de trabalho. As condições são proporcionadas para o gabinete de aerodinâmica, onde, naturalmente, o Ivan está lá dentro. Foram alteradas algumas situações, ou não?
A equipa tem vindo a ganhar muito músculo. Tem sido um passo importante na expansão do grupo de trabalho. E com isso também havendo mais capacidade de trabalho, há mais oportunidade de discussão e de explorar novos conceitos, novas ideias. E esse foi certamente o maior passo, foi o músculo que é preciso ter.
Uhum.
Para ser mais competitivo na Fórmula 1. Os recursos são tudo numa equipa de Fórmula 1, claro. Quer financeiros, quer humanos. E quando se começam a aumentar os recursos, começam-se de facto a sentir as diferenças. Obviamente sabemos que há equipas de maior dimensão que estão com maior dificuldades, portanto nem só às vezes a quantidade vai trazer todos os resultados esperados, mas sim, é de facto importante e esse talvez tenha sido um dos maiores passos.
E tem havido muitas mexidas, pergunto eu, desde o início da temporada, ou o início da temporada, mexeram muito no departamento onde o Ivan está, nomeadamente a nível de responsável, a nível de aposta, a nível de equipamento, mexeram muito onde perceberam que era onde poderiam ir buscar aqueles segundos ou décimos de segundo importantes para fazer um bom resultado, a nível do gabinete aerodinâmica da equipa Alfa Romeo Sauber.
A equipa base de desenvolvimento continua O que acontece é que começa a haver mais apoio para a equipa base de desenvolvimento, para tentar explorar novas ideias que são precisas, mas em si a equipa tem vindo a crescer. Já o ano passado foi um passo, digamos, aos poucos a equipa está-se a tornar o que era há uns anos atrás, mais forte, com mais capacidade humana e com os pontos a aparecer, a moral a crescer e a moral crescendo, muitas coisas conseguem fazer, a atitude de ver os problemas e encontrar soluções é diferente.
Muito bem.
E isso na competição, portanto, imediatamente.
Claro. Oh, Ivan, e aqui falando agora especificamente da área onde o Ivan é um dos técnicos mais, vamos chamar, mais apelado, ou mais, é onde trabalha mais em exclusivo, que é, no fundo, o bico, a parte da frente deste Alfa Romeo Sauber. Pergunto-me, em relação ao início da temporada, porque já tínhamos falado logo no início da temporada, lançámos aqui no 16 válvulas aquilo que se perspectivava, mas eu pergunto, desde essa altura até agora, agosto, quando estamos a entrar na segunda e última parte desta temporada 2018, pergunto-me também se tem conseguido também, no fundo, fazer evoluir a parte da frente, ou pelo contrário, a equipa esteja já a apostar em 2019 e começar a apostar em outras áreas do carro. Pergunto eu aqui especificamente, porque sei que o Ivan é a responsabilidade sua, é no fundo a parte da frente do carro. É assim ou não, Ivan?
Exatamente, continuo a ser responsável pelo desenvolvimento da parte frontal do carro, mais precisamente da asa da frente. A asa da frente do nosso manual de gás sofreu várias evoluções desde a apresentação deste ano, sofreu vários pacotes de updates, salvo erro 3 ou 4, o que é algo importante, é algo relativamente significativo, diria assim, relativamente às outras equipas, a quantidade de updates que nós conseguimos fazer na asa da frente. Felizmente todos eles funcionaram e, portanto, provado em pista que funcionaram. No que se resume a passos, aos passos que estamos a preparar-nos para dar, assim como todas as demais equipas, começa-se já a concentrar uma parte da equipa no desenvolvimento das novas regras, elas que estão aí e que caíram como uma bomba atómica no seio das equipas, com a alteração um pouco inesperada das regras, num período curto, como temos um período curto de adaptação. As regras da mudança da asa da frente para a próxima época foram, de facto, acredito que em todos os departamentos das equipas, foi uma inesperada bomba atómica, diria assim, porque são alterações extremamente relevantes.
O que é que muda, Ivan? Para quem não está a par, porque já foram visíveis em testes na Hungria, depois do Grande Prémio, a testes já da nova asa, mais simples, menos flaps. Pergunto eu, de uma linguagem aqui mais comum, Ivan, o que é que podemos esperar para 2019, isto quando se admite que os carros vão poder estar mais próximos uns dos outros e, naturalmente, mais ultrapassagens. É assim ou não, Ivan? O que é que nos pode dizer daquilo que é esperado para já na regulamentação e já falando da asa da frente para 2019?
Grosso modo, o que é esperado é, tal como o Gonçalo disse, é uma simplificação que se acredite que vai ajudar na ultrapassagem e no espetáculo em si. Ou para lá veremos se isso assim vai acontecer. Mas, de uma forma muito geral, a asa ganha envergadura, ganha. E perde alguns apêndices aerodinâmicos extra que eram essencialmente usados para controlar o escoamento sobre as rodas da frente, que se acredita facilitar a ultrapassagem e aumentar a espetacularidade das corridas dos fins de semana. Eu quero ver para crer. Eu não estou muito convicto que isso vai acontecer.
Mas tem que ser, são as regras, é isso, não é, Ivan?
Mas essas são as regras e vamos ter que jogar com elas. O desafio é extremamente importante.
E como é que fica?
Diria que até um bocado difícil recuperar tudo que se perde, porque se perde muito, muito controle aerodinâmico das rodas, dos escoamentos sobre as rodas, que são eles de vital importância para toda a performance aerodinâmica do monolugar.
E faz ganhar mais importância aerodinâmica a asa traseira e toda a parte do corpo traseiro do carro ao retirar, vamos dizer, os apoios da parte da frente, ou o que é que muda no balanço global do carro?
Eu diria que no balanço global do carro espera-se, eu esperaria uma traseira com maiores dificuldades, porque existem menos dispositivos de controlo da qualidade do ar que parte da parte da frente do carro para a parte de trás. Portanto, eu, do grosso modo, esperaria uma traseira com maiores dificuldades numa parte inicial de desenvolvimento. Mas claro, o ritmo de desenvolvimento da Fórmula 1 é extremamente grande. Eu costumo dizer que é alucinante. Às vezes não se consegue perceber, cá de fora não se consegue imaginar a quantidade de quanto frequente se mudam as coisas lá dentro. Uma geometria no mesmo dia consegue ter 30 ou 40 configurações diferentes. E estou convicto que as equipas, todas elas, vão recuperar tudo que se vai perder muito rapidamente.
Uhum.
Mas acredito também que vai ser um desafio muito, muito, muito grande.
Muito bem. E bem, falávamos no início da temporada da grande inovação aerodinâmica, podemos dizer assim, mas em sentido contrário àquilo que esperávamos, que era o halo, o famoso halo que já está intricado nos carros, já não há nada a fazer, não há volta a dar, já foram dadas provas de que salvou vidas noutras competições que não a Fórmula 1, felizmente, mas pergunto-me neste caso, Ivan, o que é que alterou aerodinamicamente o halo, sabendo-se que houve equipas que já se adaptaram para outras formas de colocação, por exemplo, dos espelhos retrovisores, como sabemos na Ferrari, por exemplo, mas o halo, afinal, não foi aquele monstro que nós pintávamos aqui no início da temporada? Já deu para dar a volta ao texto como a Fórmula 1 sabe fazer tão bem?
É verdade. Como falámos na nossa conversa de abertura da época, quando ele fazia referência, que tinha certeza que as equipas iam começar a explorar as regras e começarem a pendurar dispositivos aerodinâmicos no halo, não demorou muito, meio da época, e a Ferrari já lá está. O halo, como as equipas começam a integrar aquilo, e rápido, e isso tem muito a ver com o ritmo, eu acho que é o ritmo de desenvolvimento que se tem neste mundo. Rápido, as pessoas assumem aquilo como standard e esquecem, torna-se quase que invisível aos olhos. Eu acho que para nós foi, nesse momento, um bocadinho isso mesmo, para quem lá trabalha, para quem lá desenvolve. E acho que mesmo para o público conseguiu-se neutralizar, digamos assim. Já não é um monstro que era. Certamente continua a haver pessoas que gostam, outras que não gostam. Mas conseguiu-se neutralizar a introdução do halo.
E já quem consiga ganhar aerodinamicamente com o halo?
Eu acredito que o halo consegue perder menos com um trabalho à volta daquilo. Mas atualmente não acredito que haja nenhuma equipa que tenha tirado grande benefício aerodinâmico daquele dispositivo. Até porque atualmente ainda ele não permite.
É verdade que havia essas dúvidas sobre a legalidade dos países da Ferrari, mas eles vão ficando. Muito bem. Avançando ainda e continuando a falar da Alfa Romeo Sauber, pergunto, e no caso o Ivan que está lá e que trabalha com os dois pilotos, naturalmente, e com os pilotos de testes também, como o caso da Tatiana, mas pergunto-me se parte do sucesso, vamos dizer assim, porque a nível pontual isso acontece, do Charles Leclerc nesta altura na classificação, se deve à adaptação dele também à aerodinâmica do próprio carro. Ele estará melhor preparado para dar mais feedback em relação à aerodinâmica do Sauber, neste caso do Alfa Romeo Sauber, em relação, por exemplo, ao colega de equipa, o Marcos?
O Craig tem estado bastante contente com o balanço do carro toda a época, e ele tem se adaptado bem a esse balanço aerodinâmico e também mecânico do carro. O Marcos, eu não sugeria que ele não está adaptado, tem uma forma de condução diferente.
Uhum.
E mesmo também tem vindo a recuperar bastante para o colega, prova disso são os últimos pontos que ele fez. Eu acho que ambos estão bastante contentes e estão a motivar a equipa e isso está-se a refletir no, nos pontos que a equipa tem vindo a conquistar. Mas atualmente eu diria que estão os dois a um nível bastante razoável e satisfatório,
Mas
relativamente
o
à
Charles
performance do carro.
aqui, talvez o Charles, por ser a época de estreia, o Marco já tem mais e já está dentro da equipa já há mais tempo, talvez seja a maior surpresa ou não. Vocês que trabalham diretamente com as pessoas, conhecem-nos, sabem o que é que eles sentem e sabem o feedback que eles podem dar.
O Charles já tinha, digamos, feito algum
Verdade.
um já tinha feito um progresso muito bom e sabíamos todas as qualidades dele. É certamente surpresa, é sempre um rookie para chegar e fazer boas corridas, é sempre uma agradável surpresa e todos nós gostamos.
E a
Uns
Tatiana?
depois
Já agora
surpresam
pergunto-me,
mais do que
já
outros.
que estamos a falar dos pilotos e do feedback, a parte feminina da Tatiana Calderón também contribui, também tem aquela sensibilidade de piloto de topo.
Não tenho tido grande feedback relativamente à Tatiana. A Tatiana está a integrar outro tipo de projeto dentro
Ah,
da
ok.
equipa e portanto há um menos ainda, talvez uma parte ainda menos colaborativa na equipa relativamente a isso, mas honestamente não estou, sinto que não estou minimamente presente a tirar os pilotos da pista, que são aqueles que a gente tem que lidar mais e analisar os dados deles.
Claro. Oi.
Não estou muito integrada
Muito bem.
nos demais projetos.
E para a parte final da temporada, vamos ter os circuitos dos mais rápidos que poderemos ter numa temporada só. Vamos para a Bélgica, que acaba por ser também, não todo, mas a maior parte também de flat out, mas depois temos Monza, também conhecido, já se sabe que é aquele circuito que é mesmo pé a fundo e sempre a rodar no máximo. Pergunta em relação a modificações, também já está tudo preparado, também já. Não podem mexer agora, claro, na pausa, que é mesmo pausa de verão, não podem entrar dentro da fábrica, mas já têm as coisas preparadas, como aconteceu noutros anos, para fazerem nova configuração e menos asa para este tipo de circuitos, para depois irmos então para a parte final, aí sim já um pouco mais trabalhosa. Será assim ou não? Mais uma modificação?
Sim. Os carros deverão ter um setup para low downforce nas corridas de maior velocidade, tal como se previu Monza. Coisas dessas que já estão, obviamente, todas preparadas. Se assim não fosse, não havia tempo de as produzir. E depois vem o resto da época, também com alguns desafios interessantes, alguns circuitos mais técnicos. Poderão até mesmo obrigar algumas equipas a apresentarem-se na pista com novos updates aerodinâmicos e talvez os últimos da época.
Muito bem. Oi, Ivan, e aqui só por curiosidade, a nível da aerodinâmica fora da Fórmula 1 também lhe desperta alguma curiosidade ou não?
Tenho uma paixão. Eu tenho uma paixão por engenharia e por fluidos. Já trabalhei em outras indústrias, não em indústria da Fórmula 1. Mas sim, tenho paixões fora da Fórmula 1
Pois, eu faço esta
nessa
pergunta
aerodinâmica.
porque, e naturalmente o Ivan sabe do que é que eu estou a referir, quando verificamos a aerodinâmica, por exemplo, dos carros de rally, dos WRC, para, com aquelas velocidades, com o tipo de piso que enfrentam, terem aqueles suportes todos de aerodinâmica como têm nos rallies, e eu perguntava se me pode dar aqui uma ideia realmente em relação a esta aerodinâmica que é utilizada, por exemplo, nos rallies, o porquê de terem tantas asas e asinhas também, no fundo que são replicadas, porque não também na Fórmula 1, quer dizer, o objetivo principal e primordial da aerodinâmica acaba por ser segurar o carro ao chão. Será assim? E que pode ser aplicado e replicado também nos ralis?
É claramente isso. Eu recordo-me de ter uma vez escrito um artigo acerca disso, e ter mesmo debatido com o pessoal ligado aos rallies, um bocado sobre isso. Mesmo aqui há uns anos atrás eu tentei aproximar uma equipa para olhar para a parte aerodinâmica dos carros. Aqui em Portugal, mas continua a faltar, eu acho, às vezes um bocadinho de mais audácia, mas claramente fiquei claramente contente de ver que antes mais tarde as equipas fábricas começaram a investir muito em aerodinâmica. E os carros da BRC têm sofrido feitos aerodinâmicos absolutamente alucinantes. Se olharmos para um Toyota ou um Ford, para todos eles, têm investido todos eles bastante em aerodinâmica, pelo mesmo motivo que um monogás comum. Obviamente são aerodinâmicas trabalhadas de formas diferentes, porque têm objetivos diferentes. Um carro rally tem uma variação de suspensão muito maior que um carro Fórmula 1. Uma suspensão do carro Fórmula 1 praticamente são os pneus. Portanto, não pode, a dinâmica de um carro rally não pode ser tão refinada ao detalhe, porque existem muitas mais imprevisões, e se afinar muito para um detalhe, pode causar acidentes graves. Mas o objetivo final é exatamente o mesmo, quer na parte aerodinâmica, quer na parte de redução de resistência aerodinâmica. Os carros realistas começam a ter velocidades completamente alucinantes em troços de terra. E claro, mesmo na parte de refrigeração, de motores, de travões, etc, etc. Tudo isso faz parte do estudo da fluidodinâmica dos automóveis.
E no seu caso particular, Ivan, já falávamos disso noutra altura, perceber se ainda se continua a focar no fundo no escoar do ar que entra pela asa da frente e para fugir naturalmente aos pneus e escoar o ar mais para o interior, para os radiadores e naturalmente também para a tomada de ar acima. Continua a ser esse trabalho? O que é que atualmente é o seu foco de trabalho quando trabalha, neste caso falamos da asa da frente ou na parte frontal do seu Alfa Romeo Sauber?
O objetivo continua a ser o mesmo, é ter o acerto do balanço aerodinâmico, que é preciso ter, a distribuição aerodinâmica de carga no carro, permitir que se consiga meter o máximo de energia e de escoamento limpo para a parte traseira, média traseira do carro, para se poder tirar carga aerodinâmica da parte traseira.
Claro.
O objetivo é, de grosso modo, sempre o mesmo, é pegar no ar limpo e fazer o que circula em torno do monolugar da forma mais limpa, reduzindo o impacto de todas as perturbações geométricas que existem na parte da frente do carro, essencialmente as rodas, e tentar minimizar que as perturbações aerodinâmicas dessas rodas faça reduzir a carga aerodinâmica traseira. É de resto tido como grande segredo a performance aerodinâmica, o que é o chamado control of tail wake.
Exatamente, exatamente. Oh, Ivan, e quem está do lado de fora, naturalmente não está a conhecer a fundo o trabalho que é feito. Parece que é só chegar a um computador, fazer ali alguns desenhos e tudo mais, mas para que as pessoas tenham uma percepção, estamos a falar só para o desenho da asa da frente, onde o Ivan está, e na parte da frente, mas vamos falar só da asa. Estamos a falar de serem quantas pessoas são necessárias nessa área. Só para termos uma ideia em relação a este mundo que é tão complexo, que não é assim tão simples como estamos aqui a querer pintá-lo, porque há muita coisa ali para mexer.
Diretamente podemos estar a falar de cerca de 10 pessoas ou 15, depende do tamanho das equipas. Indiretamente podemos estar a falar desde ter a ideia até pô-la no carro, podemos estar a falar de 50 pessoas ou mais.
E só para a asa da frente.
Só para a asa da frente.
Muito bem, depois há que haver uma comunicação também quem está a desenhar a asa traseira, quem está a desenhar o corpo central. Estamos a falar para se poder trabalhar em contínuo na parte aerodinâmica, e falamos só da parte aerodinâmica do seu carro. Estamos a falar de quantas pessoas, direta e indiretamente.
Estivemos a falar na parte da coordenação total da parte aerodinâmica. Nesse caso, podemos estar a falar de dependendo das dimensões, mas 150 pessoas.
Fantástico. E a trabalhar diretamente com o túnel de vento, há mais pessoas ou estão aqui a incluir também, porque
Não.
falamos de um gabinete de...
Indiretamente existem mais postos associados a tudo isso.
Claro. Muito bem. Muito bem, Ivan. Em relação a 2019, contrato mantém-se? Há alguma perspectiva, algumas alterações também de algum outro projeto que, neste caso, Alfa Romeo Sauber esteja a pedir ao Ivan Ismael para dar a sua contribuição para o próximo ano ou para já tudo parece estar tranquilo, tanto já vem muito trabalho pela frente para preparar a asa, e não só, mas o package aerodinâmico para 2019, Ivan.
Sim, para já. Compromisso não tens. Desafio é grande. Estamos já a trabalhar para 2019. O desafio vai ser grande. O futuro depois, mais distante, logo veremos.
E nos tempos livres, que imagino que consiga ainda ter, pouco, mas ainda ter algum tempo livre,
muito pouco.
O Ivan procura também fazer a nível individual, a procura de estudar um pouco mais a aerodinâmica também de outros carros, que não só diretamente a Fórmula 1, e que possam trazê-lo também para outro tipo de modalidades, se por acaso fosse necessário, e de se o chamarem para outro tipo de modalidades, ou não, Ivan?
O tempo livre é de facto, são as 2 semanas de verão e pouco mais, praticamente nem fim de semana durante o ano. Mas nas poucas horas que vão havendo, eu continuo a ter o interesse e a paixão por aprender mais e um pouco tudo para além da aerodinâmica, o que se chama de vehicle dynamics, mas tudo que seja associado a carros, a supercarros, agora que virou um bocadinho a moda dos supercarros. Gosto imenso de desenhar também, e perco mais vezes nessas horas vagas a fazer umas pequenas coisas.
É um desafio.
Quem sabe, ou se um dia serão grandes.
Muito bem, muito bem. E bem, para terminarmos, só a nível de curiosidade, anteriormente percebíamos que a nível de portugueses na equipa não havia mais nenhum, mantém-se dentro da equipa Alfa Romeo Sauber a ser o único português.
De todas as informações que eu tenho, sim. Mas confesso que não era um tópico que tenho seguido, mas dentro da estrutura acho que é a única bandeira portuguesa lá.
Muito bem, e em um sítio tão importante, portanto, é mesmo o lugar de realce que fica aqui, da bandeira portuguesa. Muito bem, Ivan, não estou mais tempo a agradecer esta oportunidade, nesta visita que volta a fazer a Portugal, gostamos muito de o receber por cá, é um prazer, e agradecer esta oportunidade de conhecermos um pouco mais do trabalho que é feito pelo Ivan, e vamos naturalmente manter o contacto e, se assim que justificar, voltar, nem que seja para um balanço final da temporada, porque tenho a certeza que ainda vamos ter outras alegrias por parte da Alfa Romeo Sauber, que tem uma excelente dupla de pilotos técnicos muito competentes e que nos vão trazer também aqui algumas boas notícias, tenho a certeza. Por isso, para já, Ivan, os parabéns por aquilo que tem feito, pelo trabalho que tem produzido e que merece aqui um lugar de destaque, um português em destaque. E da nossa parte damos-lhe os parabéns por isso. E fica naturalmente convidado para voltar sempre que quiser, é um prazer para nós, mas quando se justificar, cá estaremos então para o receber. Está bem, Ivan?
Obrigado, Gonçalo.
Obrigado, eu também,
Muito
Ivan. E
obrigado.
uma boa continuação nesse seu regresso durante estes dias, logo que seja possível, regresse de novo. Um abraço, Ivan.
Até
Obrigado,
agora.
obrigado, meu
Bom
amigo.
dia. Obrigado.